O Touro da Ilha Sagrada. A partir do momento em que Hércules resolve colaborar com a sua evolução, sua vida e suas ações deixam de ser isoladas e integram-se em maior proporção a um grande todo. Por esse motivo, o que ocorreu durante a captura das éguas foi observado por seres que conscientemente o velavam a partir de níveis mais sutis, a fim de ajudá-lo a transformar-se em um elemento de auxílio a um grande plano evolutivo. Assim, também se dá com todos nós, e à medida que nos entregamos ao serviço planetário e que nos esquecemos de nós mesmos como pequenos egos humanos, esse plano vai se descortinando diante da nossa compreensão, segundo veremos. Tantas vezes cremos executar uma atividade própria, em âmbito individual, sem percebermos que se trata do trabalho de uma hierarquia de seres supraconscientes, da qual cada um de nós é considerado prolongamento, células inteligentes que somos de um grande organismo que vive para manifestar o bem. Nesta segunda história, figura um grande ser que preside a tudo. Esse ser, onisciente, dirige-se ao instrutor de Hércules e diz-lhe que um fracasso, quando bem compreendido, garante o crescimento da consciência. Adverte-o também a deixar Hércules prosseguir e ir ao encontro da tarefa seguinte, atravessando o segundo portal. Ao receber a voz interna do grande ser que a tudo preside, o instrutor ordena a Hércules que passe pelo portal. O herói vai e então ingressa em uma nova etapa. Solitário e triste, após a experiência anterior com as éguas malfeitoras, mesmo assim ele envereda pelos caminhos de uma nova fase. Vê, de imediato, uma formosa ilha, onde um labirinto que confunde os homens seduz todos com promessas de gozo. Procurando atravessar o oceano em busca de tal ilha, Hércules tem como meta capturar um touro, tido como sagrado, que nela habita. Chegando lá, procura-o pacientemente, percorrendo vários locais numa longa peregrinação. Sozinho desta vez em sua busca, Hércules prossegue e é atraído pelo brilho de uma luz. Trata-se de uma estrela que fulgura na testa desse touro. Tal brilho não mais permite que o animal continue escondido em regiões escuras, sem ser identificado. Então, Hércules chega ao esconderijo do touro. Mesmo sem poder contar com mais ninguém, captura-o e monta-o, como se for um cavalo. Assim montado, Hércules atravessa o mar, deixando atrás de si a Ilha Formosa, e volta para o continente, levando consigo o touro. Três seres, portadores de um único olho no centro da testa, aguardam Hércules no continente. De maneira misteriosa, eles também vinham observando seus progressos, principalmente sua façanha de atravessar as ondas do oceano. Logo que chega à terra firme, Hércules é recebido pelas três criaturas, que seguram o touro recém-capturado e liberam o herói desse encargo. Esses seres, irradiando grande poder e sabedoria, como que testando Hércules, fazem-lhe algumas indagações. Perguntam-lhe, por exemplo, qual o motivo de sua estada ali no continente. O herói responde-lhes de modo decidido que queria ter o touro sob o seu controle. Em seguida, informa-lhes que o rei da ilha, que até então mantivera o touro prisioneiro, tencionava conquistar esse animal. Se isso acontecesse, segundo Hércules, seria uma espécie de morte. As três criaturas perguntam-lhe também quem o mandara buscar o touro e salvá-lo daquele rei e daquela ilha. Hércules demonstra-se consciente do seu caminho, respondendo que foi dentro de si mesmo que sentiu a necessidade de capturar o animal e que, para tanto, tinha sido guiado por uma luz sagrada no momento de encontrá-lo. Diante disso, aqueles seres de um só olho disseram-lhe que seguisse em paz e que considerasse completada a tarefa. O instrutor, que acompanhava aquela cena, faz-se então visível. Aproximando-se, observa com alegria que o guerreiro está de mãos vazias. Voltara da tarefa sem contar vitória, dizendo apenas que o touro fora resgatado e que estava sob a guarda dos três seres. Depois de tudo isso, Hércules pôde, então, repousar sobre um tapete de relva. O instrutor afirmou-lhe que a tarefa estava concluída e que fora um trabalho relativamente fácil. A ausência de dificuldades pode-se dever ao fato de que Hércules jamais estipulara um preço como recompensa e nunca fora menos solícito, embora nada esperasse da façanha. Nesta história, deparamos com um personagem importante, que é o grande ser que preside. Ele se encontra num nível além do instrutor, tanto em termos de capacidade como de consciência. O que é esse ser? Existiria uma hierarquia de seres na órbita da Terra? Qual seria sua função e que contatos teria conosco, indivíduos ainda humanos? Essas questões, se levantadas, irão suscitando respostas dentro de cada indagador, em seus momentos de reflexão, no decorrer dessas viagens. Outro fato digno de nota que o segundo trabalho de Hércules nos revela é que não há fracassos. O trabalho anterior fora considerado mal feito. Entretanto, eis Hércules aqui diante de uma segunda oportunidade. Somente em níveis emocionais e mentais, experiências que desagradam são vistas como fracassos. De um ponto mais elevado, de onde somos observados por consciências mais amplas, o fracasso não existe. O que importa é a experiência feita, a vivência assimilada, o desenvolvimento alcançado. Tudo o que leva à transformação é válido. Por conseguinte, a morte do amigo e o fato de o herói precisar capturar novamente as éguas na primeira história não são, na verdade, um fracasso. Foram essas experiências que levaram Hércules a refletir, a sofrer, a pensar com maior profundidade. Após assimilar o que vivera, ele já estava apto a atravessar o segundo portal e encontrar outra tarefa à altura da sua compreensão, agora mais desenvolvida. Enquanto no primeiro trabalho, a parte humana de Hércules é equipada com a mente e sua tarefa é adequar essa mente às necessidades reais, no segundo, a sua parte humana, já equipada com o desejo bem robustecido, precisa ser trabalhada e transformada. O touro que figura neste trabalho simboliza o sexo em todos os seus aspectos, desde a energia criativa até o desejo animal. A ilha, com seu labirinto, representa a grande ilusão, o eu separado, o universo do desejo. O continente, para onde Hércules leva o touro domado, a consciência do eu superior, da alma. Neste episódio, nesta etapa do desenvolvimento da alma, Hércules é ainda a unidade que percebe a si mesma separada, dividida do continente pelo mundo da ilusão, o oceano, com o qual ainda se envolve. Montar o touro significa aqui controlar o sexo. Note-se que este não é massacrado nem morto, mas montado e guiado sob a maestria do homem. Os que vivem no continente simbolizam o uso correto da energia. Na sua natureza animal, Hércules é o touro, e na sua natureza superior, corresponde a esses seres corretamente polarizados e que, por isso, têm um único olho. Os seres são três, porque cada um corresponde a determinado aspecto divino da alma: vontade espiritual, amor-sabedoria e inteligência ativa. O continente, como vimos, simboliza a consciência superior não separatista. Controlar o touro e conduzi-lo até lá só é possível depois que o homem se torna solitário, isto é, quando assume a própria evolução sem esperar que outros decidam por ele. Somente depois de provas duras é que ele estará em condições de controlar a energia sexual. Antes disso, essa energia apenas alimenta e atrai os seus desejos. O labirinto da ilha é vencido quando o homem já perdeu uma série de ilusões, pois então as promessas de gozo não mais o atraem tanto. Observe-se que a primeira tarefa, com o seu fracasso, foi de capital importância para criar essa receptividade em Hércules. Este segundo episódio mostra-nos, pois, que o relacionamento de um indivíduo com a energia sexual depende do seu grau evolutivo. Não há dois indivíduos em pontos iguais, portanto, não há fórmulas para esse relacionamento. A educação, a atitude e a aprendizagem do homem, ao confrontar-se com essa energia, estão diretamente ligadas à consciência que ele já pôde atingir. Em seus notebooks, Paul Branton esclarece melhor o assunto, apresentando quatro etapas correspondentes à evolução do homem em relação à energia sexual. A fim de sintetizar o que foi aqui apresentado, organizamos um quadro, segundo este ensinamento. Homem comum. Não está particularmente interessado em mais que uma boa vida. Permanece nas aspirações convencionais. Não procura orientação alguma de ninguém no campo do sexo, a não ser para ter mais prazer e bem-estar. Aspirante inicial. Usa uma disciplina sexual moderada. Tem ritmo em suas práticas sexuais. Compreende a natureza da força sexual. Impõe-se limites nesse campo. Quanto ao uso da energia, aceita ou não orientação de alguém mais experiente. Aspirante avançado. Busca atingir o mais alto padrão possível de autocontrole. É capaz de abstinência total quando não ligado a alguém. Procria, se necessário, porém de modo qualitativo e não quantitativo. Neste caso, cabe eventualmente orientação por parte de alguém mais experiente. Indivíduo realizado. Tem total controle da energia sexual. Não tem mais desejos nem paixões. Não necessita de regras de disciplina. Procria, quando necessário, a título de serviço, prover corpos físicos para almas evoluídas. Nenhum conselho e nenhuma orientação externa é cabível ao indivíduo deste nível. Antes de mais nada, lembre-se de que o touro que figura neste trabalho é símbolo do potencial criativo, que, se redirecionado, se transforma em um tipo não sexual de energia, útil para outros fins, além da procriação. Examinando-se o quadro anterior, pode-se facilmente encontrar o próprio ponto de evolução em termos do uso dessa energia e perceber quais os passos a serem dados a seguir. Atente-se, contudo, para o fato de que na escala evolutiva não se saltam etapas e que existe sempre algo que podemos fazer para galgar o degrau seguinte. Para montar o touro, levando-o da separatividade e do desejo pessoal ao continente do bem grupal, são necessárias a cooperação da mente e da vontade e a reeducação do ato de respirar. A mente coopera quando compreende a verdadeira ideia do celibato, ideia que, a partir dessa compreensão, adquire outro sentido, mais amplo do que a conotação normal dos dicionários. Entende-se aqui por celibato a polarização de toda a energia mental da criatura em um só ponto, no caso, na alma, que, passando a ser a única meta do indivíduo, reafirma seu próprio propósito. Com a alma completamente voltada para o próprio propósito e a mente nela concentrada, temos a ação, o sentimento e o pensamento corretos. O indivíduo está, assim, com a energia unificada em direção aos mundos supra-humanos e é, portanto, celibatário. Outro aspecto a ser considerado é o da reeducação do ato de respirar. Trata-se de diminuir o nosso número de respirações por minuto, fato que decorre naturalmente da elevação da energia do indivíduo, que, deixando de polarizar-se nos desejos humanos, se volta para as metas da alma. As respirações pausadas, rítmicas, não excessivas, permitem um intervalo maior entre a inalação e a exalação, e entre esta e a inalação seguinte. Quando esses intervalos são suficientemente longos, durante eles imprime-se a vibração da alma na mente e a da mente no cérebro. Com tal estimulação, a integração da personalidade é facilitada. O ritmo respiratório ralenta-se quando a mente é colocada em ideias fora do corriqueiro ou quando ela busca o centro da própria consciência. Cala-te, aquieta-te e sabe que eu sou Deus, diz a antiga voz conhecida dos místicos. Os aspirantes, tanto os iniciantes quanto os mais avançados, têm de passar por provas sucessivas até que suas vibrações se definam, ou seja, até que a qualidade delas se estabilize. Tais provas vêm no sentido de ajudá-los a superar a própria natureza animal, neutralizando os efeitos da ilusão do ambiente e da sociedade de consumo. Há três grandes obstáculos a essa realização: a mente ocupada com pensamentos sobre sexo, a preocupação em satisfazer desejos e a incapacidade de resistir à atração exercida pelo sexo oposto. Como se vê, a sociedade atual coopera para que esses obstáculos sejam fortalecidos. Nesta época, o desafio é, portanto, considerável para todos. O resultado deste trabalho de captura do touro equivale a reconhecer as funções sexuais físicas como uma herança divina, como algo que nos foi dado para a continuação da espécie humana no plano físico, já que em outros níveis de consciência não há necessidade de reprodução sexuada, como se sabe. Esse grupo humano do plano físico não é, porém, para ser reproduzido indiscriminadamente, uma vez que isso acarreta superpopulação, miséria e promiscuidade. Na época de hoje, ao mesmo tempo que essa reprodução inconsciente e desequilibrada se evidencia sobremaneira, prepara-se o encaminhamento para esquemas planetários ainda iniciantes das almas que não podem acompanhar a evolução da Terra. Portanto, antes que esse novo destino se abra para elas, o equilíbrio universal dá-lhes múltiplas oportunidades de fazerem suas últimas experiências terrestres, que lhes serão de grande valia no seu próximo habitat. Assim sendo, milhões de almas que não teriam mais condições de encarnar neste planeta o estão fazendo por algum tempo ainda. Com isso, cria-se um ambiente caótico na superfície do planeta, situação que é, entretanto, transitória. Principalmente nos tempos futuros, a humanidade terá um número de seres encarnados regulado por energias criativas e inteligentes, responsáveis pela manifestação das formas de vida no sistema solar. Nessas circunstâncias, hoje incomuns, mas que constituirão a normalidade do ciclo vindouro, a alma encarnante, em contato consciente com seu próprio grupo no nível causal, onde tais grupos existem, saberá por intermédio de quem irá nascer na superfície da Terra. Por outro lado, as almas dos seres encarnados que servirão como canal para esse nascimento físico se prepararão para propiciar as circunstâncias para tal fato. As personalidades humanas desses seres executam a tarefa de geração no plano físico após todo o processo encarnatório já ter sido decidido em completa consciência nos níveis superiores e sutis. A alma encarnante, assim concebida, traz lucidez e clareza a respeito da sua realidade, prolongamento de um grupo de almas que vem prestar serviços, ou então completar trabalhos que seu grupo está encarregado de desenvolver em várias dimensões de vida. Com o advento de uma nova era, muitas almas conscientes e evoluídas estarão a caminho da encarnação na Terra. Para tanto, é necessária a formação de uma nova mentalidade sobre o uso da energia sexual. Vê-se, pois, que a qualidade do contato sexual é parte das condições que se proporcionam às almas encarnantes. Se esse contato é baseado no desejo, na possessividade ou no egoísmo, limitada e degradante é a vibração dessas circunstâncias encarnatórias. Mas se a relação conta com o respaldo de aspirações superiores, e se uma harmonia de propósitos guia os dois seres que naquele momento servem de canal para a encarnação, existe a possibilidade de almas de considerável evolução serem atraídas para este plano físico. A energia sexual, criativa enquanto reprodutora, tem a função de perpetuar a humanidade, provendo corpos para as encarnações de almas. Cumprida essa tarefa, ela pode, no entanto, ser sublimada em todos os seus aspectos de desejos e transformar-se em capacidade de criar em níveis de consciência superiores, já abertos ao homem. Existe uma inter-relação não só entre indivíduos de sexos diferentes, compreendendo-se o sexo físico como manifestação de uma polaridade do ser, mas também entre planetas, entre sistemas solares e entre universos. Assim como um homem e uma mulher se unem para trazer à encarnação outra alma, Um planeta também tem, no espaço, o seu par complementar. Por sua vez, um sistema solar também tem seu complemento em outro sistema solar. E um universo passa pela mesma experiência de complementar-se com outro universo. Um indivíduo, complementando-se com outro, forma um terceiro indivíduo encarnado. Um planeta, complementando-se com a energia de outro, cria algo para nós desconhecido. Um sistema solar, complementando-se com outro, produz manifestações que ainda não foram reveladas à mente humana. O mesmo se dá com as criações concernentes a dois universos que se completam. Elas ainda são inimagináveis para a maioria dos pesquisadores terrestres. O controle do desejo sexual, o ato de levar o touro da ilha para o continente e de entregá-lo aos seres de um olho só, são, em um ser humano, tarefas de repercussão mais profunda do que a mente concreta pode conceber. Uma vez cumpridas, serão dadas aos indivíduos, posteriormente, provas ainda mais sutis no campo do sexo.